A história de hoje é O Anão Amarelo. Era uma vez, pessoal, uma rainha viúva e uma princesa mais linda que se existia no mundo. O nome dela era Aurora. Quando a princesinha completou 15 anos, a rainha pediu para que fizesse o seu retrato e enviou uma cópia para cada um dos príncipes e reis solteiros que então havia no Oriente. Vai vendo. A princesa não gostou, não. E aí, então, falou para sua mãe que não desejava casar-se e que somente se casaria quando encontrasse um moço tão gentil e tão elegante quanto ela. A rainha, por sua vez, ficou muito preocupada e resolveu procurar a célebre fada do deserto para pedir conselhos e que adivinhasse o futuro de sua querida filha. A fada do deserto morava no alto de uma montanha de gelo, num riquíssimo palácio de bronze, guardada por dois terríveis leões. E esses leões só se acalmavam quando comiam bolos com sementes de romã, açúcar candê, ovos de crocodilo. E ai de quem fosse lá sem levar algo com esses produtos. Eram logo devorados. Meu Deus, eles eram muito bravos. A rainha, a mãe de Aurora, preparou os bolos com a própria mão. Meu Deus, ela estava muito nervosa. E quando esses bolos estavam preparadinhos, ela colocou dentro da cestinha, gente, e partiu para o deserto, lá para o alto das montanhas. Vai vendo, ela não avisou ninguém que ia procurar a fada do deserto. Andou por horas. Ela não estava acostumada, gente, a andar muito tempo, entende? Andar por longas caminhadas, meu Deus, ela sentiu-se tão cansada, que chegou a se sentar à sombra de uma árvore. E de tão cansada que ela estava, ela acabou adormecendo profundamente. Quando ela despertou, já tinha se passado, gente, 2 horas. E em sua cestinha não tinha mais nada. Os bolos tinham sumido. Logo, o seu coração gelou de medo. Meu Deus! De longe, a rainha ouviu os rugidos dos leões e falou, meu Deus do céu, o que será de mim? E então começou a chorar. E rezando baixinho, decidiu voltar para o palácio dela para fazer novos bolos. Quando então ela escutou uma risadinha estranha por trás dela. Aí ela virou para trás e viu um homem bem pequenininho, baixinho e amarelo. E ele continuou com aquela risadinha e deu bom dia para a rainha, dizendo, eu te conheço, rainha, eu te conheço, majestade, por muito tempo. E há muito tempo eu te conheço. Ele falou, e rindo. E começou a colocar mais medo na rainha, dizendo que os leões são muito ferozes mesmo. E então a rainha disse o porquê que ela estava ali. E que ela tinha levado vários bolos, mas tinham roubado da cestinha dela. Mas ela só queria saber quem seria o marido da filha dela, a filha Aurora dela, que era a princesa mais bela que existia na Terra. Então o anãozinho, com um risinho sarcástico, disse, que alegria, ando justamente à procura de uma moça encantadora. Assim, eu rodei o mundo inteiro à procura de uma esposa para mim, mas não encontrei nenhuma até hoje. Mas pelo que você está dizendo, rainha, nenhuma foi do meu gosto. E acho que hoje é meu dia de sorte, não? Olha aqui, se quiser dar-me a mão da princesinha em casamento, eu a livro da fúria dos leões. Logo a rainha disse, não, minha princesinha, não. Ele falou então, ok, rainha, então siga seu caminho, mas não lhe ajudarei, só peço para que veja quem vem se aproximando aqui. Quando a rainha olha, lá vêm os leões descendo a montanha aos saltos, rugindo de fome e raiva. Então ela começou a tremer, passar mal. Logo falou, senhora não, eu aceito a sua proposta. Dou-lhe a mão da minha filha em casamento ao senhor. Logo o anão em frente, a sua árvore de laranjeira, fez um sinal mágico com a mão e imediatamente abriu uma porta no tronco da árvore. E ela entrou. Seguiu adiante e logo encontrou uma cabana bem pequenina. Quando ela chegou, disse, nossa, um castelinho. Aí ele disse, olá, tudo bom? Sou eu, o anão amarelo. Aqui é a minha morada. A rainha olhou em volta e falou, oi, anão, você está aqui? Sim, eu abri a porta para você entrar e chegar à minha casa. Aqui é o meu castelo. Você gostou? Aqui que a Aurora vai viver o resto da vida comigo neste castelo. Este castelo, então, será a morada da rainha Aurora. A rainha parou, olhou, reparou em volta e então desmaiou pela infeliz vida que sua filha iria ter. O anão correu para dentro da cabana, pegou um barrete de dormir, tipo de uma touca, enfiou na cabeça da rainha e transportou-a em um segundo para o palácio dela. Passando 2 horas, a rainha abriu os olhos e estava em seu próprio quarto, na sua cama, cercada de Aurora e suas criadas. Pensou ela, certamente, foi um sonho, não foi? Ai, tomara que seja um sonho. Mas ao levantar a mão na cabeça, sentiu o barrete. Perguntou ela de onde ele tinha vindo. E ninguém sabia dizer. E a dúvida pairou na cabeça da rainha. E a coitada então ficou triste a cada dia que passava. A Aurora, preocupada com sua mãe, resolveu então ir à montanha, à casa da fada do deserto, saber por que sua mãe havia ficado tão triste daquele jeito. Aproveitar a ocasião também, perguntar se era o tempo dela se casar também. Então ela foi e preparou o tal bolo para os leões. E no dia seguinte, partiu para o deserto em busca da tal montanha. Quando chegou perto do pé de laranjeira, ela parou e colocou a cestinha no chão e foi colher 3 das mais lindas laranjas. Mas quando ela baixou para retornar a pegar a cestinha, soltou um grito de espanto. Os bolos haviam desaparecido. Quem o teria roubado? Olhou para todos os lados e deu a cara com o anão amarelo, sorrindo. E perguntou, por que está com essa cara assustada? Aconteceu coisa? O anão perguntou. Sim, roubaram os bolos que eu ia dar aos leões. E agora não poderei ir mais à casa da fada do deserto. O que ia fazer lá? Eu trabalho com ela. Vamos ver se eu posso te ajudar. falou o anão. Ia perguntar por que minha mãe está tão aflita e agora vive tão triste. Parece que o que aborrece é a demora em casar-me. Sua mãe vive assim agoniada porque ela já prometeu a sua mão em casamento. A princesa falou, não é possível, senhor anão. Ela não faria isso. O anão falou, linda princesa, a escolha da sua mãe não desagradará. Sou eu o feliz mortal a quem sua mãe concedeu tão grande honra. Mas eu não quero. Você é um anão mau. Eu não vou me casar com você. Aí o anão falou, tá certo então. Você vai ser devorada pelos leões. Vou contar até 3. Quando ele chegar no 2, os leões rugiam muito e já estavam para falar 3. A pequena princesa, com muito medo, aceitou casar-se com ele e com todos os anões existentes para não ser devorada pela terrível fera. Meu Deus! O anão conseguiu de novo. O anão fez chantagem. Contou 1, contou 2 e na última hora a princesa teve que aceitar porque senão ia ser devorada pelos leões. Fechou os olhos fortes e quando abriu os olhos encontrou-se deitada em sua própria cama tendo na cabeça uma touca. Uma touca e no dedo um anel pequenino feito de um fio de cabelo vermelho. Quando a princesa viu isso tudo, ela lembrou-se de tudo e ficou numa tristeza profunda também com sua mãe. Todos estavam achando muito estranho. Ela conversou com sua mãe e consentiu em casar-se com o rei das Minas de Ouro. Pelo menos ele era um príncipe gentil e formoso, que a amava desde muito tempo. Então as duas entraram em acordo para não se casar com um anão, e sim com um príncipe gentil, forte, robusto, bonito, né? Que gostava da princesa. E qualquer coisa, ele faria alguma coisa, né, para salvá-las. Quando o rei das Minas de Ouro soube, ficou felicíssimo, né, e procurou por todo mundo as mais belas joias para dar à princesa de presente. Marcou-se então o dia do casamento. Nesse dia do casamento foi uma correria. A princesa lindíssima, com seus cabelos soltos, ondulados, até os pés, com sua coroa cheia de pedras preciosas, seu vestido todo em prata, com os botões de brilhantes, seus sapatos altos de cristais com brilhantes, o rei das Minas de Ouro também deslumbrante. Cada pessoa que fosse cumprimentar ele, ele dava pedras preciosas e bolsas com moedas de ouro. E quando a princesa e a rainha estavam indo ao encontro do rei, pelo corredor do palácio, cruzaram com 2 perus puxando uma caixa de madeira e uma velha muito feia e muito alta, vestida de preto com uma touca de veludo vermelha. Então, essa senhora era a tal fada do deserto. E ao passar por ela, ela chamou a atenção da princesa e da rainha. Olá, rainha. Olá, princesinha. Eu sou a fada do deserto, amiga do anão amarelo. Não é certo o que vocês estão fazendo com ele, com meu amigo. Aliás, vocês não irão fazer, porque não vou deixar acontecer este casamento. Então pense bem. O rei das minas de ouro desconfiou. Ficou bem desconfiado e achando que tinha algo que ameaçava a sua felicidade com a princesa. Pediu para que a velha bruxa saísse do palácio. E mal terminou de falar, a tampa da caixa estourou e saiu dela um gato negro com um anão amarelo, que se colocou no meio dos dois e, direcionando ao rei, ordenou ele que não ofendesse a ilustre fada, que o único adversário ali seria ele, o anão amarelo. E os dois cruzaram espadas, soltando chispas, e todos assistiram à luta. O rei no combate, corajosamente, o anão, quando viu a fada do deserto montada em um cavalo de asas, ferindo então com lança a princesa, que caiu banhada de sangue nos braços de sua mãe. O rei, quando viu isso, abandonou a briga, essa luta, e foi ao encontro da princesa. Mas antes de chegar a princesa, o anão amarelo saiu com seu gato negro, arremessando por cima de tudo, das grades, correndo, e pegou a rainha do braço da sua mãe e desapareceu com ela. O rei não conseguiu chegar a tempo, mas falou para a rainha, a mãe de Aurora, que lhe traria de volta. Saindo, ele ficou atordoado, se sentiu sem vista, as vistas ficaram escurecidas e uma força estranha o levantou do chão e levou ao espaço. Realmente, tudo aquilo aconteceu porque a fada do deserto ficou apaixonada por ele. Um rapaz formoso e arrojado, ela se transformou em uma bela moça e tentou cativar seu coração. E ele ficou atordoado. E ela queria que ele esquecesse a princesa Aurora de qualquer jeito. Mas o rei notou que a bela jovem não tinha pés humanos, e sim garras de águia. Estranho, né? O rei resolveu fingir e falou tudo o que aconteceu da melhor maneira possível para a bela moça. Falou que não odiava a fada do deserto e que ele seria até capaz de fazer uma consulta com ela. Que para ele, ela era a pessoa como outra. Que ele seria capaz até de casar-se com ela. A linda moça, que é a própria fada do deserto, ficou toda feliz e levou ele para um lugar mais cheio de encantos. Propositalmente, ao ir para este lugar cheio de encantos, passaram perto da princesa Aurora, que estava se debulhando a chorar. Coitada, ela estava perto de um castelo de aço, chorando, porque o anão amarelo levou ela para lá. E aí, a fada fez isso de propósito, para quê? Para que o príncipe visse ela chorando e ela soubesse do sentimento do príncipe, aliás, do rei para com ela, se ele gostava mesmo da princesa, né? Ela só queria ver o que ele realmente sentia. Aí ele disse que havia visto ela assim, mas que o coração dele era só dela, né? Que era só dela agora, que ele amava ela. E que não desejava sair nunca mais do lado dessa bela moça, né? E que ele só queria que ela fosse feliz, né? Que ela não sofresse tanto. E que todo mundo não precisava de sofrer tanto, né? E a fada do deserto não gostou muito, não. Mas não falou nada. E o rei das minas de ouro fez de tudo para ser agradável à rancorosa fada. Então, ele tinha permissão de ficar algumas horas do dia na praia. E um dia, apareceu uma bela sereia, belíssima, e falou com ele. Falou com o rei sobre a princesa Aurora. O rei ficou desconfiado, achando que fosse a fada sondando seus pensamentos novamente. Mas, depois de um tempo, aí a sereia convenceu. Tranquilizou, né? Ele, dizendo, eu sou inimiga do anão amarelo e da fada do deserto. Eu sou protetora da princesa Aurora. Eu vejo ela todos os dias. Você precisa libertá-los. Libertar ela e libertar algumas mulheres que estão presas lá. Mas eu preciso que você confie em mim, cegamente. Aí ele falou, sim, claro, eu vou confiar em você. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um boneco de algas aqui, que vai ser a sua imagem. E ordenou as algas marinhas, que fizessem a imagem dele. E assim foi feito. A sereia, então, pediu para que o rei subisse em suas costas e saiu a nadar, feito um peixe, né? E foi em busca do castelo de aço. E indo para lá, a sereia disse que nesse castelo tinha muitas outras moças formosas presas lá pelo anão amarelo e que ele também tinha que salvá-las, né? Chegando lá, enfim, no castelo de aço, a parede que dava para o mar era a única que permitia a passagem. E a sereia mandou o rei saltar para esse rochedo e disse que a princesa Aurora ainda estava lá e que tinha que encontrar ela no mesmo lugar. Mas ele teria que ter muito cuidado, pois tinha ali muitos inimigos. E deu uma espada para ele e pediu para que ele não deixasse cair, para não chamar a atenção de todo mundo, né? Dos seus inimigos. Aí o rei pegou a espada, ficou comovido e subiu no rochedo para libertar sua noiva e as mulheres. E foi indo, o rei foi indo, né? E a fada do deserto achou que o rei estava demorando para regressar da praia. E se dirigiu na companhia de 100 donzelas, levando um riquíssimo presente para ele. Mas quando chegou, viu somente aquele punhado, aquele boneco de plantas marinhas, né? Deu um horrível grito de aflição e caiu de joelho, abraçou, beijou, sabe aquele tal boneco? Ela achou que ele tinha morrido e logo puseram a se preparar tudo para a sepultura do rei, julgando que ele estava morto. E o rei, na verdade, estava enfrentando esfinges, dragões, sereias, tudo, adentrando lá naquele lugar para salvar a princesinha. E a princesa estava tão pálida e abatida, e quando ele viu a princesa, seu coração, nossa, palpitou tanto, suas pernas tremia. Nossa, ele sentiu fraqueza nas pernas. E quando a princesa viu ele, caiu desfalecido e o rei correu aflito para ampará-la. Mas nesse momento, ele deixou cair a espada. Quando caiu a espada de sua mão, meu Deus! A Princesa começou a recuperar o sentido. Deu de cara com o anão armado. Aí o anão pegou e falou: não se assuste, princesa. Não vou matar meu rival, mas vou propor um negócio a ele, com aquela risadinha sarcástica dele. Ora, seu rei, jura que desistisse de sua mão e tu desiste dele também. Aí ele falou assim: senhor rei, você vai ter que desistir da mão dela e ela vai ter que desistir da sua mão. Ou então você morrerá agora. Aí a princesa falou: não, mata-me. Aí ele falou: não, então mata-me. Aí ficou aquela: mata-me, 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 mata-me. Eu sei que na hora que o anão levantou a espada dele e jogou para matar o rei, a espada rachou no meio. A espada cortou no meio. E aí, o que que aconteceu? A metade foi e cravou com tudo. Cravou com tudo no anão amarelo. Bem no coração do amor do anão amarelo. E a outra caiu no chão. Nisso, o rei foi e abriu a porta e libertou todo mundo. Todas as mulheres. Logo ouviu-se um barulho como que se fosse um trovão. E a Aurora e o rei se sentiu elevado nos ares e de repente já estavam no palácio junto com a rainha. E de repente eles juntos, todo mundo felizes, decidiram marcar o dia do casamento para o dia seguinte. E aí eles foram muito, muito, muito felizes. E ficaram livres do tal anão amarelo. Que aí não tinha mais anão amarelo para encher o saco de nenhuma mulher linda e formosa. Enfim, acabou esse anão amarelo safado. Beijo, meus amores. Até a próxima.